Clave. O futuro soa muito bem.
Oi, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar à Luz. Eu sou Ju Rezende, eu sou doula, sou educadora perinatal. E aqui no Dar à Luz você vai aprender bastante sobre maternidade, sobre gestação, sobre parto. De uma forma bem simples, eu trago os conteúdos aqui de uma forma bem descomplicada para que você possa ouvir, entender, aprender e aplicar também. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre puerpério. Quem aí não deseja um puerpério mais tranquilo, não é mesmo? Então, fica comigo, porque nesse episódio eu vou compartilhar 4 nãos para um puerpério feliz. Se você está aqui pela primeira vez ouvindo um episódio nosso, seja muito bem-vinda. Eu espero de todo meu coração que você goste e quero que você saiba também que a gente já tem bastante conteúdo publicado no nosso podcast. Aqui no Dar à Luz já tem bastante coisa que a gente já falou sobre, então você é convidada para ouvir aí episódios anteriores e aprender bastante também. Se você está aqui mais uma quarta-feira, estava esperando por esse episódio, acompanhando um episódio bem fresquinho e bem novinho, eu quero agradecer você e dizer que hoje eu tô aqui para falar sobre algumas questões sobre o puerpério e escolhi esse tema para esse nosso episódio número 100. Acreditam, gente? Eu não sei se vocês acreditam, porque nem eu às vezes acredito que a gente já tá no episódio número 100. Veja só. Mas eu busquei ali os episódios que vocês mais gostaram, mais interagiram, os episódios que vocês compartilharam e eu vi que o tema, um tema que vocês gostam sempre quando eu falo sobre é o puerpério, então eu escolhi esse assunto para trazer nesse episódio número 100. Eu quero te dizer que a gente vai falar sobre alguns nãos para você encarar um puerpério mais feliz e, com certeza, se você aprender a dizer não, você vai viver esse período com mais tranquilidade. Se você não tem ideia do que eu tô falando, o que é puerpério, eu vou rapidamente contextualizar e a gente já vai para os nãos do puerpério, tá bom? Bom, puerpério é um período após o parto, onde a mulher, ela passa por intensas mudanças, não somente físicas, tem mudanças acontecendo no corpo dela, mesmo porque ela acabou de ter um bebê, certo? Mas também mudanças emocionais, psicológicas. Existe um tempo previsto para iniciar o puerpério, que é exatamente logo depois da expulsão da placenta, mas tem uma finalização imprevista. Algumas pessoas trazem por definição o final do puerpério pensando em dias, em contagem de dias. Outras pessoas, outros profissionais, já pensam na finalização do puerpério, considerando questões emocionais. De qualquer forma, para todas as mulheres que a gente com todas as mulheres que a gente conversa, esse período, ele é emocionalmente intenso e ele também exige muito fisicamente. Emocionalmente intenso porque a gente tem uma série de hormônios que estão se reorganizando dentro de um corpo que acabou, né, de essa mulher que acabou de ter esse bebê e tá tudo ali se reorganizando. E também questões relacionadas ao físico dessa mulher, pensando que um bebê, gente, que levou ali, né, em média 40 semanas para poder crescer, se desenvolver, tava ocupando ali um lugar e agora não está mais ali. Então, pensa nos órgãos e tudo que tá se ajustando, né? Então, sem contar, lembrei aqui, né, de mais um ponto em relação à questão emocional, todos os desafios de reajuste familiar, rearranjo ali, né, familiar, social, uma nova posição que essa mulher agora ocupa ou uma posição diferente, enfim. Então, isso pode ser muito intenso e também exige muito da mulher. Dito isso sobre puerpério, na verdade, se você quiser saber mais sobre puerpério, você não ouviu ainda episódios anteriores, você pode buscar na lupa aí de onde você estiver ouvindo o nosso podcast, você pode buscar na lupa, digita lá puerpério e você vai conseguir você vai aparecer para você os episódios anteriores, tá bom? É, que tem esse assunto. Mas preparei papel e caneta e vamos lá para os nãos do puerpério. Não número 1 é não se compare. É isso mesmo, gente. A comparação é algo que vai te levar normalmente muito para baixo. Bom, vamos pensar que depois de todo o processo de gestação, de parto, o seu corpo, ele vai ter novas características, ele vai ter novas marcas, vai ter uma nova aparência com a qual você vai ter que lidar. É isso, eu não tô aqui hoje assim querendo trazer algo que eu sei que não vai acontecer, sabe assim? Tipo, ah, não, você vai ficar ótima, você vai ficar bem. É muito difícil para algumas mulheres lidar com tudo isso. Que você pode ficar bem com isso, mas você vai ter que lidar com isso para você ficar bem, entende? Algumas mulheres vão levar isso de forma mais tranquila, porque tem mulheres que já vão trabalhando a sua mentalidade durante a gestação, já vão preparando os seus pensamentos e tem conceitos já muito fortes que as levam a entender que depois que você gera um bebê e esse bebê nasce, é natural que você tenha mudanças no seu corpo. Outras mulheres já ficam com a autoestima mais abalada, pensando mesmo nessa questão física, tá? Em relação ao corpo mesmo. E assim elas passam a se comparar com outras mães que tiveram seus bebês há pouco tempo, no mesmo tempo ali que elas. Isso pode levar a muitos problemas de ordem emocional. Essa mulher pode ter muitos problemas de ordem emocional. A gente precisa entender que cada mulher é uma mulher, cada bebê que cresceu ali dentro é um bebê, cada corpo é um corpo e cada retorno é um retorno. Retorno, né, ao corpo anterior, digamos assim. Se é que, gente, eu até penso, tá bom? Na minha percepção, quando a gente vai ler ali alguns artigos, quando a gente vai ler algumas reportagens, sempre relatam sobre esse corpo que volta, esse corpo anterior à gestação. Não é científico, isso sou eu. Eu sempre penso que depois que uma mulher gerou um bebê, nunca mais o corpo dela vai ser o mesmo. E não penso isso de uma forma negativa. Pelo contrário, eu penso isso de uma forma muito positiva. Esse corpo nunca mais vai ser o mesmo. E isso é incrível. Porque depois que você gera um bebê, como que seu corpo vai voltar a ser o mesmo, entende? Existem marcas que acontecem ali, eu penso, tá bom? Na minha experiência também, tô trazendo a minha experiência, que o meu corpo não tem mais como ser o mesmo, porque ele hoje tem marcas de que ele carregou um bebê, de que ele amamentou um bebê, de que ele cuidou de um bebê. Bom, primeiro ponto, ou melhor, o primeiro não é não se compare. E as comparações não param por aí nessa questão do físico, né? Nessas questões do corpo, mas as comparações vão acontecer em relação à amamentação, em relação à volta ao trabalho, na forma de criação, em alguns hábitos, em questões de hábitos de sono, hábitos alimentares. Então, você precisa entender que cada pessoa tem um contexto de vida e você tem um contexto de vida único. E você precisa olhar para o seu contexto de vida e perceber aquilo que cabe ou não cabe na sua realidade. E tem uma coisa que é super chave nesse contexto da comparação, que são as redes sociais. Então, eu queria trazer aqui já para você, não entra nessa de ficar se comparando pelas redes sociais. Gente, a gente precisa entender que as redes sociais, elas são um fragmento, um momento ali que foi clicado, ou um pequeno vídeo que foi gravado da pessoa querendo mostrar algo específico. E normalmente a gente mostra as coisas legais, né? Claro, existe essa onda que eu acho bem legal também de trazer a realidade, os perrengues, as dificuldades. Mas de qualquer forma, na essência, a gente posta mais aquilo que é legal. Ou em suma, a gente posta aquilo que a gente quer que os outros vejam. Então, não entra nessa de comparação não, tá bom? Um recadinho que eu deixo aqui pra você, mulher que está no puerpério ou que vai entrar no puerpério ou que está se preparando pra isso. Olhe pra si mesma com muito carinho. Entenda sua individualidade e celebre a sua individualidade. Você é única, seu bebê é único. E a forma como você tá fazendo isso, como você tá vivendo seu puerpério é único também, é muito especial. Não número 2, não se cobre demais. Esse ponto está muito ligado com o ponto anterior. Porque por conta da comparação, aí a mulher acaba se cobrando demais porque ela cria uma expectativa, ela coloca como objetivo uma expectativa que nem sempre ela consegue atingir. Ou uma expectativa que para atingir ela precisa fazer muito. Então, você não precisa ficar se cobrando sobre estar ou não estar conseguindo fazer certas coisas. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para você. Então, se você está amamentando no peito ali, ou se você está dando mamadeira. Se você está conseguindo fazer exercícios físicos regulares durante, depois de algumas semanas do nascimento do seu filho. Se você vai dar as vacinas pelo posto ou as vacinas de forma particular. Eu digo isso porque, em especial, eu já acompanhei algumas mulheres que tiveram essas questões. Eu tenho as questões das vacinas pelo posto, né? Que são as vacinas que você consegue de forma gratuita nos postos de saúde. Mas a vacina no particular, ela tem uma maior abrangência, dependendo e tal. E eu entendo, sim, essas diferenças, tá bom? Eu não tô aqui dizendo qual você deve optar. O que eu tô dizendo é que você fica se comparando e você fica se cobrando muito sobre essas questões. Uma outra coisa, vou usar fraldas de pano, vou usar fraldas essas ecológicas, né? Ou fraldas descartáveis. Você fica se cobrando se você está produzindo algo, entre aspas, além, né, de cuidar do bebê. Enquanto que se você entendesse o que você está fazendo, o que você está produzindo, você não ficaria se cobrando de produzir mais, entende? E tem muitas outras cobranças internas que cada uma de nós viveu ou vai viver, e isso é natural. Mas, ao passo que tem coisas que são muito importantes para cada uma de nós, e essa ordem de importância é muito, muito, muito pessoal, você precisa relaxar a mente de cobranças tão excessivas, entende? Então, olha só, você acabou de dar à luz a um bebê, você acabou de parir um bebê. Tem muita coisa acontecendo aí, gente. Inclusive, uma nova rotina. Então, sabe, você precisa pegar leve, entender que as coisas vão aos poucos se ajeitando. As coisas vão aos poucos se ajustando. Então, assim, se eu puder te dar uma dica, tudo que você puder delegar, delegue. Tipo, tudo aquilo que não for essencial que você faça e que você tem a quem delegar, delegue. Isso vai ser ótimo para você. Talvez isso vai mexer aí um pouquinho nessa sua necessidade de ter controle das coisas e de que tudo seja feito do seu jeito. Mas, olha, na prática a gente entende e a gente aprende que tudo aquilo que não for essencial que a gente faça e a gente tem a quem delegar é ótimo, porque a gente faz menos coisas, a gente consegue descansar mais e a gente não se cobra tanto. Faça o seu melhor. Faça o que estiver ao seu alcance e fique bem com isso. Número 3. Não diga sim para tudo. Gente, olha só, vou explicar esse ponto aqui, porque ele pode parecer um pouco egoísta. Mas vamos lá, vou me fazer entender aqui. O puerpério é um momento, para quem já viveu, sabe disso, de vulnerabilidade total. A gente fica muito aberta, a gente fica. É como se a gente ficasse de portas abertas para todo mundo. É como se a gente fosse é como se a gente estivesse, assim, muito vulnerável e muito sensível a tudo que todos falam. A gente fica muito sensível àquilo que a gente lê. Por isso que é muito a tudo aquilo que a gente vê, que a gente assiste. Então, por isso que essa questão mesmo da comparação acaba pegando, porque a gente começa. E a gente começa a se cobrar mesmo. Esses nãos que eu tô trazendo para vocês são nãos verdadeiros que você precisa aprender para você viver um puerpério feliz. E a gente começa a dizer sim para muita coisa, mas não para tudo aquilo que é bom para nós. Então, por isso que esse terceiro não é: não diga sim para tudo. Então, com o intuito da gente de aceitação, de ficar bem com todo mundo, de querer que todos se sintam bem porque você está aceitando a opinião de todos, etc, 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 a mulher começa a dizer sim para um monte de coisas que ela, na verdade, não quer. E o que você precisa entender agora? Se você está no puerpério, talvez é muito mais desafiador para você começar a dizer não, mas se você ainda não está vivendo, já se prepara. Entenda que você pode dizer não. Alguns exemplos. Você pode dizer não para pessoas que você não deseja receber na sua casa naquele primeiro momento. Tem pessoas que você sabe que vão te deixar chateada. Tem pessoas que você sabe que vão te deixar para baixo. Tem pessoas que você sabe que vão trazer opiniões e falas. Vão trazer opiniões que você não concorda, vão trazer falas que vão te desencorajar. Você já sabe. Então, se você não deseja receber essas pessoas em casa, eu digo naquele primeiro momento, porque você vai estar ali se ajustando, entendendo o funcionamento novo da casa, da família, você com o bebê e tudo mais. Então, você pode dizer que você não deseja. Claro, gente, eu tô dizendo aqui, sabe, é tudo com muita educação, com muito amor, com muito carinho. Né, você não precisa ser uma pessoa grossa, não é nada disso, nem rude, mas é você realmente entender que você precisa colocar alguns limites e que tudo bem você não desejar. Outro exemplo são pessoas que você sabe que vão roubar a sua energia. Eu tinha uma pessoa e quando eu vivi o meu puerpério, e eu sabia, eu falei, cara, quando essa pessoa vier me visitar, eu vou ficar exausta. Exausta porque já era uma pessoa que consumia minha energia, assim, quando a gente estava junto. Tem pessoas que são assim na nossa vida, né? Não é sempre que a gente quer essas pessoas ali, mas era uma pessoa, enfim, que por uma questão até mesmo, enfim, algo muito pessoal, eu entendia que aquela pessoa precisava estar ali. Estaria ali, né? Nem precisava, mas estaria ali. Eventualmente ia aparecer. E era uma pessoa que roubava muito minha energia. E eu falei, meu Deus do céu. E eu comecei até a ficar angustiada. Falei, meu Deus, essa pessoa vai aparecer. E eu vou ficar. E assim, ela apareceu depois de muitos dias. Mas o que você menos precisa é de pessoas que roubam sua energia. Porque o que você menos precisa é perder energia. Você precisa, na verdade, de energia. Porque você tá cuidando de um bebê, amamentando um bebê. Você tá dormindo menos. Né? Você tá tendo privação de sono. Você precisa de energia. Então, você pode dizer não. Hoje, o que eu faria? Eu teria me organizado melhor, assim, com a minha família, sobre visitas e teria, eventualmente, me poupado dessa situação tão no início do meu puerpério. Mas, deu tudo certo, né? Mas, se você já pode se programar para isso, faça isso. Um outro exemplo de coisas que você pode dizer não. Coisas do tipo, eu não desejo tais práticas com meu bebê. Então, por exemplo, eu não quero chupeta. Tô dando exemplos, tá bom, gente? Assim, sem julgamentos aqui. Eu não quero uma mamadeira. Eu não quero que pegue ele desse jeito. Eu não quero que balance meu bebê desse jeito. Eu não quero que coloque ele pra dormir nessa posição. Eu não quero. E tá tudo bem, porque é o seu bebê e você não quer que seja feito dessa forma. Então, entendo. O que eu quero que você entenda é que você pode dizer não, entendeu? Uma dica sobre esse ponto é você alinhar tudo isso antes do bebê nascer. Porque vai te poupar muita energia, sabe? Se você fizer isso antes. E o seu marido é um grande aliado. Se não for o seu marido, mas de repente quem vai estar ali com você nos primeiros dias, quem vai estar mais próxima, né? Então, de repente, é uma mãe, uma amiga, alguém que vai cuidar de você, vai ajudar também a cuidar do bebê, aquela pessoa que vai estar mais próxima. Cada um tem uma pessoa, né? Que está ali mais próxima. Às vezes é uma sogra, às vezes é um pai, enfim. Mas deixe ali os combinados feitos, sabe? Como horários de visitas, quem vai visitar. Também o momento da visita, se despedir, porque você está criando uma rotina com o bebê e entendendo. Então, assim, é o seu momento. Se respeite, respeite os seus limites, entenda até onde você quer que as pessoas vão, né? E coloque mesmo limites e respeite esses limites. E diga não quando for necessário. E o nosso último não para um puerpério feliz é não hesite em pedir ajuda. E pode parecer tão contraditório quando a gente pensa nesse ponto anterior, mas não é. É porque você também pode dizer sim para aquilo que você deseja, entende? Algo que eu aprendi no meu puerpério é que ajuda nunca é demais. Qual é a nossa questão? Entender o que ajuda. O ponto é, ajuda é diante daquilo que você precisa. Então, se eu preciso, então eu recebo uma ajuda. Agora, a ajuda não é exatamente sobre o que os outros desejam te oferecer. Vou explicar aqui com um exemplo. Então, você quer, por exemplo, cuidar do banho do seu filho. É algo que você quer, algo que você idealizou, que você quer viver essa experiência e tudo mais. E aparece alguém, a pessoa que seja, querendo te ajudar, tô colocando esse ajudar entre aspas, porque é aquilo que você não quer, né? Ela quer te ajudar no banho do neném e fala, não pode deixar que eu dou esse banho aqui. E você pode dizer que você não deseja. Eu tô contando, tô falando sobre isso, essa questão do banho, eu lembrei aqui enquanto eu falava de uma amiga. Na verdade, sim, é uma amiga, eu não acompanhei ela no parto, foi, na verdade, muito antes de eu começar a Eu nem era doula, enfim. E eu lembro que ela me contou essa história. Que a família dela é muito grande. E a família dela tem muitas mulheres. Muitas mulheres, assim. Tipo, ela tinha irmãs. Ela tinha tias. Ela tinha primas. Era muita mulher. E as mulheres falavam assim... Pode ficar tranquila que a gente cuida do banho do bebê. E elas, as mulheres se revezavam pra dar banho no bebê. Para algumas pessoas, gente, isso pode ser maravilhoso. Falar, uau, pronto, menos uma atividade, né? Que eu não preciso fazer, por exemplo. Mas ela tinha desejo de fazer aquilo. Só que ela estava nesse lugar de tanta vulnerabilidade, querendo tanto ser aceita, que ela se desrespeitou. E ela deixava, ela falou que ela foi dar banho no bebê dela. Ele já tinha, acho que, mais de 20 dias. Isso foi a experiência dela. Gente, se você não quer, você precisa dizer que você não deseja. Então, por isso tem a ver com o ponto anterior. Mas, quando a pessoa precisa entender o que é que você deseja, qual é o sim que você deseja. A pessoa precisa entender o que é a ajuda que você quer. E, de repente, dependendo da intimidade que você tem com a pessoa, né, você aponta algo para que ela possa fazer que, de fato, vai te ajudar. Então, ah, não, eu não quero que você me ajude com o banho, porque o banho é algo que eu gostaria de fazer, mas você poderia fazer isso, olha, e dar algum exemplo. Entende? Faz sentido o que eu tô falando aqui? Então, uma vez que você tem definido o que você somente quer fazer, você pede ajuda para as outras pessoas diante das outras demandas que você gostaria. O que eu tô trazendo aqui é não queira dar conta de tudo, porque... se você não pede ajuda, as pessoas também entendem que você não precisa. E eu digo, no puerpério, é um lugar muito pesado você querer dar conta de tudo. Entra um pouco naquilo que eu falei do ponto anterior também, dessa questão do controle, que a gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Mas eu me lembro muito bem que tinha coisas, às vezes, na minha casa, que quando minha mãe, por exemplo, me ajudava... E eu pedi ajuda pra fazer alguma coisa. Não era exatamente como eu faria. Porque eu fazia de um jeito diferente. Porém, estava feito, entendeu? E eu não precisava fazer. E foram coisas que eu entendi. Não, eu posso abrir mão disso. Isso aqui, tudo bem ser desse jeito. Pelo menos por enquanto, né? Pelo menos enquanto eu estou precisando de ajuda. Entenda que as pessoas também querem fazer as coisas para ajudar, de fato. É um lugar muito pesado. Não queira dar conta de tudo, não. E não hesite em pedir ajuda. A gente precisa sempre de uma rede de apoio. E eu li uma definição que eu gostei bastante sobre rede de apoio, que são aquelas pessoas, normalmente parentes e amigos, que dizem, contem comigo. E com quem os pais sabem que realmente podem contar, sabe? Então, para que uma rede de apoio seja efetiva, ela precisa saber o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o que você deseja ou não deseja, o que é ajuda, o que não é ajuda, entende? Então, já deixa isso alinhado com essas pessoas que vão... estar aí com você, com essa rede de apoio, que com certeza isso vai te fazer viver um puerpério bem tranquilo. Aos poucos, você vai perceber, conforme o tempo passa, você vai precisar cada vez menos dessa rede, o que é natural, o que é normal. Mas enquanto você precisar, não hesite em pedir ajuda para ela. Com certeza, isso vai te ajudar a viver um puerpério muito mais feliz. E eu vou ficando por aqui com esse episódio. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado de alguma forma, que você tenha aprendido bastante. Eu quero convidar você a compartilhar esse episódio com as suas amigas, clicando na setinha para você encaminhar. Também, se você ainda não segue o nosso podcast, começa a seguir o nosso podcast, ativa as notificações e você vai sempre ficar sabendo quando o episódio novo for ao ar. Se você quiser saber um pouco mais do meu trabalho, tem um link na descrição do episódio que você pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp. E também, se você quer saber mais um pouquinho sobre minha vida, meu dia a dia, a minha família, enfim, quem sou eu um pouquinho mais, pode me seguir lá pelo Instagram, juliana.resende_. Um super beijo e não nos veremos, na verdade, na próxima semana. A gente vai ter uma pausa de algumas semaninhas, mas em breve, o nosso podcast volta com episódio novo e eu vou avisando pra vocês, tá bom? Aproveite esse tempo, essas semanas, pra você poder ouvir os episódios anteriores. Um super, super beijo e até mais!
Clave. O futuro soa muito bem.